Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Seis e onze, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos aos destaques de hoje. Bahia vence Cruzeiro, mas não se classifica por saldo de gols. Estou falando da Copa Sub-17, né, que está acontecendo. É, Copa do Mundo, Harry Kane decide, Inglaterra vira para cima do Congo. Técnico da Noruega manda recado a Ancelotti antes do duelo com o Brasil. Daqui a pouco você vai saber. Dúvida por Jean Lucas, só em FIFA. Punir clube brasileiro com o transferban. Rafinha avança na recuperação e deve voltar aos treinos da seleção. Bahia conhece data e horário das oitavas da Copa do Brasil Feminina. João Fonseca vence o holandês e avança a terceira rodada de Wimbledon. Baiano ganha força para ser titular do Brasil nas oitavas da Copa. Mbappé bate recorde de Ronaldo e Leônidas em Copa do Mundo. Essas e outras notícias do esporte agora no Gabriela Esportiva. E também vamos entrevistar, né? Vamos ter uma entrevista agora no primeiro momento do Gabriela Esportiva sobre mais uma corrida que vai acontecer, né? Aqui na Zona Norte de Ilhéus, né? No dia 12 de julho, mais precisamente, vai acontecer a quinta corrida ecológica, né, de inverno do Retiro, lá no Retiro. Vamos falar agora com a rapaziada, mas antes deixa eu apresentar aqui os meninos, né? Júlio César já tava me esperando ali, não vai ter hoje não. Júlio, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café, boa noite Fredão, boa noite Zé Maria que tá em casa nos acompanhando. Boa noite ouvintes, Gabriela Esportiva. Eu pensei que a zebra iria passear hoje no jogo da Inglaterra contra o Congo, porque o Congo impôs uma dificuldade muito grande para a Inglaterra, terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0, iniciou a segunda etapa vencendo e foi vencendo até um certo tempo do segundo tempo, mas depois o Harry Kane fez a diferença, né? E acabou virando esse jogo e dando a vitória ao time da Inglaterra. Mas eu jurava que a zebra iria aprontar para cima da Inglaterra hoje, né? Essa Copa do Mundo é como eu disse ontem, ela tá surpreendendo a gente em alguns resultados, né? Principalmente com seleções que estão sendo aí cogitadas, estão, né, sendo colocadas como favorita para conquistar o título. E a Inglaterra é uma das, né? França, Inglaterra, Espanha, Holanda que já voou, Alemanha que já voou, né? Argentina. Mas Deus quis que a Inglaterra passasse e o Congo ficou pelo meio do caminho.
Muito bem, Júlio César. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite,
Thiago.
Tá aqui para uma entrevista aí sobre a corrida também que vai haver aí mais para frente. Boa noite, ouvintes, Gabriela Esportiva. Júlio, a gente tá vendo muito nivelado, né? As equipes aí da Copa do Mundo, futebol globalizou e essa segunda fase aí realmente começa a dificultar para todas as equipes. Então, as equipes tradicionais estão sofrendo aí para poder se classificar. Claro que tem algumas situações que as equipes ainda fragilizadas passaram para essa etapa, mas a grande maioria dos jogos aí são jogos difíceis, duros, porque o futebol, todo mundo, o mundo inteiro joga, né? e vem se desenvolvendo a largos passos aí, e isso está sendo demonstrado nessa Copa do Mundo. E o Brasil também sofreu, a gente viu a Holanda e a Alemanha tendo muitas dificuldades e acabaram ficando pelo caminho. Não é à toa que a Itália, um dos grandes campeões, tetras campeões, né? Tem algumas Copas do Mundo, não participa, não consegue se classificar. A própria Alemanha perdeu na última Copa do Mundo, saiu na primeira fase. Então você vê que as grandes equipes estão sofrendo muito, e a gente está vendo aí a França sobressaindo-se com grande futebol. A Argentina tem um caminho facilitado aí pela sorte também, né? Mas é uma equipe também muito forte, e as outras estão, de um modo geral, com o mesmo nível aí, e vai depender muito da atuação dos próximos jogos para continuarem crescendo, subindo, para alcançar aí seus grandes objetivos.
Muito bem, Fred Menezes. Vamos falar agora com o Thiago, né? O Thiago, ele está promovendo aí a mais uma corrida ecológica do Retiro, e a gente vai saber com ele, né, todos os detalhes dessa corrida, a premiação, as categorias que vão participar desta quinta edição, não é isso, Thiago? Dessa quinta edição da corrida. Então vamos lá, pode ficar à vontade, Thiago. Thiago, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite,
Fred Menezes.
Fred Menezes e Júlio César. Mais uma vez agradeço aí pela oportunidade, né? E boa noite a todos os ouvintes aí da Gabriela FM.
Muito bem, Thiago. Essa quinta edição da Corrida Ecológica, né? Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, né? E também para quem vai participar da corrida, né? Onde fazer essa inscrição? Quais são as categorias que vão participar, entendeu? E qual o percurso desta quinta edição da Corrida Ecológica que vai acontecer no Retiro?
Essa corrida, acho um pouquinho trazer, né, para quem está chegando agora. A Corrida Ecológica de Inverno do Retiro, ela vai indo para a quinta edição, e ela nasceu com o principal objetivo de levar o esporte para a comunidade rural através da corrida de rua, né? Que o Retiro, porque não conhece aqui, é município de Ilhéus. Então a quinta edição, ela acontece sempre no mesmo local. A largada e chegada é no mesmo ponto, ali na casa do Ailton, né? No Cacau da Terra. E são dois percursos, 6 e 12 quilômetros, dentro da vila do Retiro. Então, totalmente assim, estradão, com uma pequena parte de trilha, né? Onde tem um pouco mais desafiador, eu diria que é a parte mais importante do percurso, onde as pessoas realmente vão por essa, né, essa questão ali de ser uma inovação. E assim, está aberto, né, para todas as gênero, masculino e feminino, nos 6 e nos 12. Nos 6, premiação até o quinto geral, não terá categorias por idade, e sim nos 12. Na verdade, só terá uma categoria juvenil nos 6 quilômetros, e nos 12, além do geral, masculino e feminino, tem as categorias ali de 10 em 10 anos, que também serão premiadas aí com troféu e medalha. Buscamos que tenhamos, como sempre teve, uma premiação em dinheiro, e aí é um momento de convidar as empresas locais que queiram fazer parte dessa história, para que de fato a gente consiga colocar essa premiação em dinheiro como está previsto. Ainda não temos valor definido, mas a ideia, como sempre foi, do primeiro ao quinto, ter também ali, na verdade, é uma forma de estar incentivando e motivando o atleta que vai lá e consegue uma premiação, além da honra ao mérito de levar seu troféu e medalha, mas também uma premiação em dinheiro.
Muito bem, Thiago. Tem uma curiosidade aqui que fala Ilhéus Uruçuca, por quê? Pega uma parte do município de Uruçuca também, esse percurso?
Não, este percurso especialmente não. Já Sim. esteve uma corrida que saía de Ilhéus, não, de Uruçuca, saindo de Serra entendi. Grande, passando pela Tibina, e chegava, que é um percurso de 19 quilômetros. E essa a gente não conseguiu continuar ela, principalmente essa questão da logística. Um Sim. sonho é que ele retorne, mas essa corrida ecológica de inverno, ela acontece dentro da Vila do Retiro.
Dentro do município de Ilhéus, né? Então Isso. vamos lá, inscrição.
A inscrição é pela Race, né? Só entrar no site da Race e está lá a Corrida Ecológica de Inverno do Retiro. Tanto para a inscrição, além dessas categorias, masculino e feminino dos 6 e dos 12, e a categoria juvenil no 6 também tem a categoria PCD, que é para as pessoas de deficiência física.
Necessidades especiais.
E isso também tem uma categoria nos 12, nos 6 quilômetros, além da corrida Kids também.
Muito bem, então você busca patrocinadores, né? Quem tiver afim, a empresa que tiver afim de colocar seu nome neste evento, que já está na quinta edição, por favor, pode fazer sua mídia, chame seu patrocinador, fique à vontade.
Nesse momento, acho primeiro, né, já agradecer a todos os parceiros, assim Sim. como a Gabriela FM, a Prefeitura de Uruçuca, a Prefeitura de Ilhéus, né, que vem sempre ao longo dessas quatro edições que já aconteceram, dando esse suporte, né, e fazendo acontecer, mas também convidar outros, né, esses mesmo que continuem, que esse ano estejamos juntos, acreditamos e contamos já com essa parceria, mas que outra empresa que queira saber, né, pode estar entrando em contato conosco através aí do meu contato.
Isso, pode passar o seu contato.
WhatsApp, né, 739-9958-9861, e também pelo Instagram, Thiago Araújo Atleta. Também tem o Instagram da corrida, Corrida Ecológica de Inverno Retiro, e também o Cacau da Terra, o Ailton Bevenuto, que é aí essa corrida, na verdade, é da realização a equipe Serrano Esporte Clube, na condição de presidente, mas também o Cacau da Terra, que é lá do Ailton Bevenuto. Na verdade, a realização mesmo, assim, o responsável por toda essa história é o Ailton.
Ailton, né?
Que, né, tá lá mais de quase 40 anos como atleta, fazendo atividade lá, não só com a corrida, com outras modalidades, com outros eventos. Então, a comunidade do Retiro está ali, né, sempre de braço aberto, e aproveitar também para convidar todos aqueles que queiram se inscrever.
Ótimo.
Para participar desse evento. Na verdade, essa corrida é muito além de uma disputa, de uma competição. Na verdade, é um momento de integração, é um espaço onde a gente pode estar socializando. A ideia da Corrida Kids é justamente para que as crianças da comunidade rural tenham contato com a modalidade esportiva.
Sim.
A corrida de rua é um dos esportes mais acessíveis, e não tem idade, não tem classe social, nem precisa estar calçado, nem roupa adequada, só ir lá e correr.
Então, e participar.
Existe uma campanha, inclusive, né, aproveitar para saudar aqui a doutora Thaís, através do Flor de Cacau, que é uma das nossas parceiras, que vai estar patrocinando algumas inscrições para que essas crianças, tanto da comunidade do Retiro e do entorno, Tibina, Ponta da Tulha, Aritaguá, Juarana, e também Lagoa Encantada, possa participar. E assim, é um valor simbólico de R$40 para garantir ter a medalha,
Entendi.
O troféu, a alimentação, mas que também é um desafio para as famílias pagarem esse valor. Então, quem quiser chegar e patrocinar, no caso, apadrinhar, a gente fala, né?
Apadrinhar, é melhor, né?
Com essa, né, com a inscrição, para que essa criança por lá e tenha essa experiência, está sendo também convidado.
Me conta um pouquinho sobre o projeto Jovens Talentos, aí promovido também, promovendo aí a transformação social através de esporte. Me conta um pouquinho desse projeto.
Então, eu trouxe até aqui o banner, né? Do Serrano Esporte Clube.
Tá. Olá, Serrana.
E aproveito, né, para falar. Então, temos ali o Jonas, que é um dos jovens talentos, seis meses de corrida aí. Estreou aqui na Corrida da Ponte em dezembro.
Uhum.
E hoje aí, inclusive, ao longo desse ano, já foram seis meses, seis pódios, em seis provas que participou. Quantos títulos?
Olha aí, Jonas. Chega pra cá, Jonas. Fala.
Chega
aqui,
Jonathan. Quantos títulos você se lembra? Você já
quantos
começou
títulos
sendo campeão.
Aí você, quantos títulos você já conseguiu através aí? São cinco anos participando, não?
Seis meses.
Seis meses participando. Quantos troféus você já levantou? Fala pra gente.
Seis.
Seis troféus? Você é de lá do
Serra Grande.
Do Serra Grande, não do Retiro. É de Serra Grande, né?
Sou.
E como você conheceu o projeto?
Olha, ele toda hora ficava me chamando. Aí eu tinha que ir, né?
Você viu lá a mídia do projeto, o comercial do projeto, e você, eu vou agora porque eu vou participar. E tá gostando de participar?
Tô. Tá. Tô ajudando lá, junto com o Simon.
Então, ok, ok. Mundo. Valeu. Valeu, Jonathan. Então, esse é o projeto, né?
Esse é o projeto. Então, ele acontece todos os sábados na Praça Pedro Gomes, ali em Serra Grande. Lá nesse local já tem 3 anos né, seguido, mas são 14 anos. A gente está comemorando agora, dia 23 de setembro, né? Tanto da minha carreira como atleta, mas também do projeto Serrano Esporte Clube, que não é só corrida, né? Atletismo, é natação, futebol masculino, futebol feminino. Então, assim, o Serrano é um pouco disso. E o Jovens Talento é mais que uma recreação. Esses garotos, quando chegam aqui nas provas, a última corrida foi a corrida da praia agora.
Sim.
Viemos com 41 pessoas, juntando vó, bisavó, neto, bisnetos, atletas, não atleta, pais, criança de colo, gestante. Então vem a família inteira.
Sim.
E aí, né, agradeço aí a parceria da prefeitura, que disponibiliza o ônibus para que a gente possa trazer essa turma.
Uhum.
E aí é um pouco dessa vivência. Lá é recreação. Só que quando a gente chega nas provas, essa turma não sabe brincar de correr. E, inclusive, já teve algumas situações das outras famílias dizendo: nossa, tem que ter uma categoria só para o Serrana, porque fica difícil meu filho chegar porque eles treinam. Mas a real é essa. O objetivo é que a gente... Eu quero estar aqui, voltando logo em breve, para estar falando de viagem para outros lugares, de repente para Salvador, para que esteja levando essa turma para estar disputando os jogos estudantil, estar disputando as corridas de pista. Esse é o objetivo dos Jogos Talento. Mas nesse momento, aproveito para falar, a gente está com a campanha de apadrinhamento, né, no meu Instagram, a gente vou estar disponibilizando, pode lá no Thiago Araújo Atleta, que pode contribuir com o valor mensal para que garanta não só a inscrição desses garotos nas provas, mas também os deslocamentos, além de material de equipamento. A gente tem uma campanha chamada Tênis que Corre. A pessoa pode doar tênis novos ou usados de todos os tamanhos, e aí a gente faz a entrega, aí a gente entrega para as crianças, para as famílias, para que também eles participem do projeto.
Muito bem, então dia 12 de julho de 2026, claro, desse ano, vai acontecer a quinta edição da Corrida Ecológica de Inverno, né? 6 e 12 quilômetros a partir das 8 horas da manhã, a largada, né? E as inscrições, fica à vontade, contatos, pode falar para a gente fechar esse bate-papo.
As inscrições, elas estão, né, na Race, ainda não está disponível para o Kids, mas provavelmente amanhã até sexta-feira estará disponível também para a inscrição da categoria Kids, mas as demais já estão na rede. É o Corrida Ecológica de Inverno Retiro, lá no site da Race, já vai entrar direto e garantir aí a inscrição.
Muito bem, eu falei aqui com o Thiago, né, ele que está envolvido diretamente nessa quinta edição da Corrida Ecológica do Retiro, né, é uma realização Cacau da Terra, o Ailton Bevenuto e Serrana Esporte Clube, que é ele, o Thiago Araújo, né, que está à frente, e também do projeto Novos Talentos para essa corrida, que é muito importante. Você que gosta de participar de corridas não pode perder essa corrida maravilhosa, Corrida Ecológica, dia 12 de julho de 2026, inscrição na race.com.br. E muito obrigado pela sua vinda aqui, né? Eu espero que você volte depois para falar sobre esse evento, o que aconteceu lá e tudo, todos os detalhes, para os nossos ouvintes ficarem sabendo de tudo. Tá bom, Thiago?
Muito obrigado, mais uma vez agradecer aí ao espaço, né, e agradecer a Prefeitura de Ilhéus, que sempre esteve, né, conosco. Então, mais uma vez aí, Secretaria de Saúde, de Educação, disponibiliza o transporte para que a gente possa levar, principalmente os alunos, atletas lá de Lagoa Encantada, e também para fazer a segurança do evento e também a parte da infraestrutura com tudo. Então, aproveitar para registrar esse agradecimento especial aí também, e a todos os ouvintes aí, e dizer que você que queira ir lá para brincar, para se divertir, o convite é esse. Dia 12, encontro marcado lá. Muito obrigado.
Um abraço para você, Thiago. Sucesso em mais esse evento, né, que já é um sucesso, já é reconhecido em toda a região sul da Bahia e também fora daqui da região. Um abraço, espero que seja mais um evento de sucesso aí sob o seu comando, tá bom? Muito obrigado pela sua presença nos estúdios da Rádio Gabriela FM. E continue com esse trabalho maravilhoso com essas crianças que necessitam sim desse impulso para que tenham um foco na vida, e o esporte com certeza faz muito bem, né, Fred Menezes?
Não, sem dúvida nenhuma. Parabenizar a Thiago aí e a equipe toda aí do Serrana, porque esporte é vida, né? E eles fazem um trabalho social maravilhoso. Por isso que a gente precisa dar apoio. Eu acho que não só a rádio, que sempre esteve aberto, com as portas abertas nesse sentido, mas toda a população aqui de Uruçuca, de Serra Grande, de Ilhéus, porque a gente fica muito feliz com isso. Por isso que a gente tem que aqui parabenizar aí por essa atitude, né? E com a certeza, né, de que bons frutos serão serão
colhidos.
Colhidos, sem dúvida nenhuma. Então, meu abraço vai aqui para toda a equipe, que seja o maior sucesso aí, dia 12 de julho, esse evento. Já não é a primeira vez que você
esteve
aqui. É a quinta edição, ele já teve aqui outros momentos também, conversando sobre esse trabalho social que é feito lá em Serra Grande. E é claro, quem trabalha tem retorno, é por isso que às vezes a competição faz com que motive também outros atletas a participarem, jovens, crianças, né, que é comum isso acontecer quando você faz um trabalho em qualquer lugar, em qualquer esporte, e você vai para a competição, alguns estão lá pela primeira vez, e é isso que motiva mais pessoas, mais brasileiros, né, mais cidadãos, continuem e entrem para esse segmento tão importante na vida do ser humano, que é o esporte, né?
Muito bem. Você não falou aqui do Esporte Ativo, né? Esse assessoria esportiva que também apoia vocês, né?
Isso, a Esporte Ativo, né? Aproveitar para dar um abraço aqui para Marcelo e Lessa, lá de Tribuna, que é um dos responsáveis aí do atletismo da nossa região.
Muito bem.
São muitos anos. A AIA, né? Que é fundada a Associação Itabulense de Atletismo, na qual hoje eu faço parte.
Uhum.
E que é um dos passos para que no futuro a gente possa estar federando toda essa criançada para a gente estar disputando essa competição. E o Esporte Ativo é quem sempre está aí fazendo acontecer esse evento, a parte técnica do evento.
Então, muito obrigado aí a todos os envolvidos, parabéns pela iniciativa e volto sempre.
Queria aproveitar só para deixar os parabéns para a nossa cidade, né? Fica, eu sou ilhéense.
Fica à vontade.
O Ilhéus fez agora aniversário e o ano passado, eu estive aqui um ano atrás, eu estava me lembrando na vinda, que foi quando teve uma corrida em celebração do aniversário da cidade, eu fui o campeão dessa prova.
Olha aí.
Então, queria aproveitar e convidar todos os ilhéenses para no dia 12 a gente poder celebrar esse ano também o nosso aniversário, que fizemos no dia do aniversário um treino de reconhecimento do percurso lá. Então, no dia 28, domingo passado, fizemos esse treino e esqueci de falar sobre isso. Então, aproveitar para parabenizar mais o aniversário da nossa cidade e que possamos estar aí tendo mais ano e que o esporte seja cada vez mais. E aí, aproveitar para dizer que, já conversei um pouco com o prefeito, mas que a gente busque, aproveitar para falar para vocês, que vocês olhem para isso também.
Sim.
Que a gente possa retomar a pista de atletismo do estádio Mário Pessoa.
Muito
Esse bem. É um assunto para a gente falar
num outro momento.
Muito obrigado.
Eu falei com o Thiago, ele que está promovendo, envolvido na quinta edição da Corrida Ecológica de Inverno, no Retiro, aqui em Ilhéus. Acontece dia 12, né? Percurso de 6 a 12 quilômetros e começa às 8 horas da manhã. E você faz sua inscrição lá no Race, no site da Race.com, tá bom? Thiago, forte abraço, boa noite. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva. 6h33.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h39.
Gabriela Esportiva.
Seis e trinta e nove, Fred Menezes, com emoção até o final do jogo, a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo, Fred, por 2-1 de virada, né, pela fase 16avos da final da Copa do Mundo 2026. A partida aconteceu, né, nesta quarta-feira lá no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. O RD Congo chegou a sair na frente, Fred, logo aos 7 minutos de jogo, com o Brian, né. Os ingleses só conseguiram um empate aos 75 minutos, já na etapa final, com o artilheiro e capitão Harry Kane na reta final. O camisa 9 apareceu mais uma vez para deixar o segundo dele aí virada, né? A partida para carimbar a vitória dos três leões, Fredão.
Tony, essa Copa é a Copa dos grandes jogadores de futebol. Todos estão se destacando. Eu acho que é por conta, claro, da quantidade maior de clubes e, claro, o nível mais alto acaba beneficiando aí esses jogadores especiais, né, do mundo inteiro. Especiais como esse Harry Kane, que é um centroavante, talvez
perigosíssimo.
O melhor centroavante do momento no mundo, né? Um jogador já também chegando a seu final de carreira, mas com a qualidade técnica espetacular. Jogador que já fez 5 gols nessa Copa do Mundo. né? E se destaca no melhor campeonato, o campeonato mais importante do mundo hoje, que é o campeonato inglês, né? E está fazendo uma grande Copa. Agora, a Inglaterra sofreu muito, por muito pouco, acabou não sendo derrotado nessa partida. E claro, depois que o Kane empata aos 74, cresce emocionalmente, e a equipe do Congo também acaba se abalando, né? E sofrendo o desempate aí e também a desclassificação. Então, a gente tem visto isso acontecer. O jogo do Brasil também foi muito parecido com isso, né, com o que aconteceu. É claro que quando você toma um gol e precisa reverter, você tem que arriscar mais, né, e aí assim fica o jogo também mais bonito, mais emocionante. Agora, eu, como comecei a falando aqui sobre as estrelas que estão comparecendo também, né, estão tendo um pouco mais de facilidade do que em outras Copas teriam, por conta de que essa diferença técnica, né, dessa quantidade maior de clubes participantes, acaba beneficiando também esse grande atleta, o atleta mais espetacular. Então, tem aparecido com gols e com performance Messi, Kane, Haaland, Mbappé também fazendo uma grande competição, Dembélé. Tem os grandes, até o próprio Vini Júnior no Brasil.
O Mbappé já superou aí quantidade de gols.
Hoje, né? E vai continuar superando, né? Quer dizer, Messi também, 5 gols na Copa do Mundo. Quer dizer, vai ter, ainda está. Nós estamos na metade da Copa do Mundo, Tony. E agora, mais do que nunca, é o momento que esses jogadores espetaculares, eles vão aparecer, porque todas as equipes, né, as grandes equipes, dependem deles. E eles têm demonstrado essa força desde o início da Copa, né? E claro que isso também há um crescimento emocional, para você não precisa provar mais nada para ninguém, porque você já fez acontecer. E é claro que o momento é muito saudável para que isso aconteça, né? Então, assim a gente espera e que esses jogadores aí continuem fazendo para engrandecer essa competição tão importante, né, do futebol e do esporte mundial.
Muito bem, Fradão. O Mbappé superou o recorde de Ronaldo Fenômeno e supera a marca de Pelé, né, com a França na Copa. O cara vem que tá. Júlio César, deixa eu soltar uma vinhetinha aqui. 6h44.
Só para rebater um pouco isso aí, por opinião aí, normal também. Eu posso estar enganado, é opinião pessoal. Mas, Tony, se Pelé pega algumas seleções naquela época, em 70 e 58, a quantidade maior de clubes para você jogar, Pelé com certeza hoje teria uma quantidade enorme de gols.
Com certeza.
Né? Então isso, mas faz parte
do jogo. 6h44.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, a Noruega chegou embalada aí para enfrentar o Brasil nas oitavas de final, né? Tá chegando embalada, né? Após vencer a Costa do Marfim, viu, Júlio, por 2-1 e garantir aí presença no mata-mata pela primeira vez desde 1998. O técnico Steyl Solbakken aproveitou aí a comemoração no vestiário para mandar um recado para Carlo Ancelotti. Sabe o que ele falou para ele? O recado que ele mandou para o Ancelotti? Vamos atrás de você. Ele não pode falar isso que o japonês falou e não se deu bem com você.
O último que mandou o recado pro Brasil perdeu, né? Pra seleção brasileira, que foi o Japão, né? E agora o treinador da Noruega tá se achando engraçadinho, né? Como diz a...
Eu acho isso bom.
Eu acho também maravilhoso. Isso chama-se combustível pra animar quem tá desanimado. Entendeu?
É claro que é a Copa do Mundo, todo mundo está animado, né?
Enquanto
deveria estar.
Enquanto o jogador dele, o Haaland,
um pouquinho de fogo.
Enquanto o Haaland teve cuidado no seu discurso e ele foi inteligente, até que ele jogou a responsabilidade para cima do Brasil. Ele respeita a seleção brasileira.
Exatamente.
Primeiro porque é pentacampeã e porque tem os melhores jogadores do futebol mundial. A gente pode não estar jogando um futebol fino, Fredão. Mas nós temos os melhores jogadores do futebol mundial. Entendeu?
Com certeza.
Temos, e o Haaland respeita isso, ele sabe, porque ele enfrenta vários dedos lá na Europa.
Só, né, Júlio? A gente perdeu vários jogadores que poderiam estar na Copa, né? O lado direito todo da seleção. Perdemos Paquetá aí, que provavelmente só deve retornar nos finais, né? Nos jogos finais.
O Rafinha tá aí com essa expectativa de voltar.
Também. Neymar.
O Neymar já voltou.
Se preparando para poder retornar
então,
de vez.
Então eu acho que ele, como grande líder do grupo, ele jamais poderia tá dando margem para a seleção brasileira, né? Ele, como comandante do grupo, ele tem que dar exemplo. E se ele constatar algum dos seus jogadores querendo mandar negócio de recadinho para a seleção brasileira, ele tem que ser o primeiro a cortar.
É, mas agora também é o seguinte, né? Hoje o Haaland já mudou o contexto, né? O Erling, aliás, no país de origem, lá na Noruega, é rolão, não é Haaland, né? Eu quero ver quem é que vai segurar o jogador do Brasil, que vai segurar
rola,
esse rolo.
Rola.
Rolão.
Rola,
né?
Rola.
É. Júlio César. Ó, o Erik Haaland, né, disse que a Noruega chega sem pressão, né, para enfrentar o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo. O atacante deu entrevista ao site oficial da FIFA depois de marcar 2 gols, né, na vitória sobre a seleção africana. O Haaland comemorou a classificação como um marco para a seleção norueguesa, né? Ele falou assim, é histórico, parece inacreditável, e disse mais. Ele falou agora, ó, de agora em diante, né, o que vier é bônus. Entendeu? Então eles estão tranquilos, né? Eles estão tranquilos.
Não existe pressão em cima da Noruega.
Não,
entendeu? Ele está certíssimo. A Noruega chega sem pressão, chega em uma fase onde nunca chegou na vida.
Uhum.
Quem chega pressionado é a seleção brasileira.
Exatamente.
O jogador brasileiro tem ciência disso, né?
Pois é.
E sabe se comportar dessa forma.
Pois
senão
é.
Não estaria jogando na seleção brasileira.
Então, é o que ele falou, de agora em diante. Né? A Noruega não tem nada a perder. Já chegou em uma fase que nunca chegou, chegou agora. Né? De agora em diante, a Noruega vai jogar. Você pode ter certeza que esse jogo contra a seleção brasileira, ela vai partir para ganhar. Porque tanto faz você.
Entendi. Quem tem a obrigação de ganhar nesse caso, nesse jogo aí, é a seleção brasileira.
Lógico, até porque.
Tem mais título,
não,
tem mais.
E até porque existe um tabu de 4 jogos e a seleção nunca venceu.
Exatamente.
Perdeu 2 e empatou 2. Então, a obrigação de vencer realmente é da seleção brasileira.
E do lado da seleção brasileira também, o Ancelotti vai querer mudar essa história, né?
Lógico. Ele vai querer fazer a história, até porque ele já está escrevendo a sua história, porque a Copa do Mundo é um campeonato que ele nunca havia disputado.
Exatamente.
Ele está disputando agora. Então,
curto.
Você já tiro pensou, curto. Se ele vencer a Noruega, ele vai ser o primeiro treinador da seleção brasileira e um treinador estrangeiro que venceu a seleção da Noruega. Né?
Perfeitamente. E claro que o Brasil, essa equipe aí, nunca perdeu para a Noruega. Até porque não jogou com a Noruega, né? Essa equipe de Ancelotti. Essas são jogos que o Brasil jogou em outros momentos com outras seleções. O Brasil é pentacampeão, mas nessa equipe da seleção brasileira não tem nenhum pentacampeão, apesar da seleção brasileira ser penta, né? Porque só quem jogou em 2002 é que é pentacampeão, que foi, né, campeão naquele momento. Então, tem muito de estatísticas, de números e tal, que não valem muito nesse momento, mas que vão somar-se aos resultados anteriores.
Sim,
claro, né?
Tabu foi feito para ser quebrado. E eu acho que o tabu ele estimula mais ainda.
Perfeito.
Né? O time caso, que precisa quebrar o tabu, no caso. Esse tabu de 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates para a Noruega, né, ele tem que servir como estímulo para a seleção brasileira. Porque não dá para você deixar esse tabu aumentar mais ainda, crescer esse número de derrotas da seleção brasileira diante da Noruega. Não dá para você deixar esse tabu permanecer intacto por mais quantos anos aí pela frente. Não dá. Então eu acho que a hora de quebrar ele é agora, né? Se o Brasil nunca venceu a Noruega, Vai ter que vencer agora.
Vai ter que ser.
E aí o Ancelotti tem que pegar esse retrospecto aí de 4 jogos, esse tabu, e chegar dentro do vestiário e mostrar aqui, ó. Vocês querem estar para a história? Tem que vencer. Ou vocês querem continuar escrevendo a história dele como jogadores que não conseguem vencer, né, o time da Noruega, como derrotados. Então,
é isso aí.
E aí juntar com a fala do treinador também, que ele disse que vai vir atrás de Ancelotti, né? E aí, meu irmão, a seleção brasileira tem que encarar esse jogo como se fosse o último jogo da Copa.
É, e tem novidade aqui, viu, nesse jogo do Senegal, faltando 2 minutos para terminar, Renato traz aí a informação que a Bélgica empata o jogo em 2-2,
surpreendente. Você vê o que é futebol, tá muito dinâmico, futebol...
Quando você faz um gol também, você cresce muito,
sim,
né? E aí a equipe pode se abalar, e aí você reverte, pode ser o tempo que for. O jogo só acaba no apito
final. O resultado mais perigoso é 2-0, Fredão, porque o time que tá vencendo por 2-0, ele se acomoda. Entendeu? E aí quando ele se acomoda...
Faltando 1 minuto pra terminar aqui, viu? Tá em 2-2, empatou, vai aí agora pra prorrogação essa partida.
É, quando ele se acomoda, ele acaba tomando um gol e aí em seguida...
Vem cá, Renatinho, Brad Boy.
Em seguida ele toma outro.
Não tem almoço grátis nessa Copa do Mundo não, né, Renato?
Não, é que você falou aí que vai pra prorrogação, mas geralmente estão dando 5, 6, 7 minutos.
Sim.
Aí dá pra sair um golzinho.
Faltando 2 minutos pra terminar, conseguiu empatar.
Exatamente.
Imagina aí, 5 minutos, pode...
O bicho vai pegar
nesse jogo aí.
Que jogo, né? Jogo.
Jogão.
O Casagrande falou que o Olise é o melhor jogador disparado dessa Copa 2026. Você concorda? O Olise da França.
Jogador espetacular.
Acho que é o cara, é o motor de criatividade da equipe francesa.
Não vou dizer a você que seria o melhor, porque é difícil.
Uhum.
Isso é uma opinião pessoal e ele viu, provavelmente, o jogo da França.
Tá vendo todos os jogos também.
Mas é um jogador que ele...
A gente pode colocar na...
É um jogador que joga ali, é o 10, né? É como se joga... dá muita jogada de infiltração, de passes por dentro, desarmando todo um sistema defensivo.
Veja bem. Um
jogador muito bom.
O time tá ganhando de 2-0, que é um placar perigoso. 2-0 sempre é um placar perigoso. Mas aos 44, faltando 2 minutos para encerrar, né? Aos 43 minutos... Ele dá liberdade para o adversário empatar o jogo. E aí?
Tony, a gente tem visto aí muitas situações.
Se é um erro técnico, pode ser um erro técnico?
Pode ter sido, não sei, não vi o
gol. Pode ser cansaço, né? Pode ser erro técnico. Pode ser também um crescimento da equipe. Após ter marcado o primeiro gol, ganha um gás e aí parte para cima.
Não tem nada a perder mesmo?
Não tem nada a perder.
Tá terminando, vamos para cima.
Não, pelo contrário, só tem a ganhar, né?
Então, vamos lá. Copa do Mundo, o Senegal estava com
a classificação
garantida. Perdeu essa classificação praticamente, porque vai 5 minutos vai dar aí, né?
Para se recuperar na prorrogação e nos pênaltis.
Tudo pode acontecer, mas vai chegar nos pênaltis, né,
velho? Mas antes vamos ver quanto é que o árbitro vai dar de acréscimo.
E tem 30 minutos de prorrogação.
Como o Renato falou, tem árbitro, os árbitros europeus, eles não economizam nos acréscimos, é 6 minutos.
Deu 7 minutos.
Aí, 7 minutos.
Deu 7 minutos.
Se o time empatou em 2, imagine em 7.
Então vamos lá. 6h54, vamos falar de Vitória, né? O Vitória da Bahia, ou melhor, do Bahia, né? O Bahia, vamos falar de sub-17, né? O Bahia venceu o Cruzeiro, viu, Júlio? Mas não se classifica aí por saldos de gol. O Tricolor alcançou a pontuação G8. Contudo, terminou em 9º lugar, fora da zona de classificação das quartas de final aí da Copinha Sub-17, Júlio César.
O Bahia, ele tem uma
base... Ou melhor, Sub-20.
Ele tem uma base boa, né? Sub-20, Sub-17, ele tem bons jogadores em sua base, né? É tanto que chegou aí com chances de classificação. Não foi porque... não conseguiu fazer o número de gols que precisava. Mas o Bahia tem uma base forte, o Vitória também precisa retomar essa questão da base, porque os dois sempre revelaram grandes jogadores, não só para o seu time principal, mas como jogadores que saíram do Bahia para o futebol brasileiro e mundial. E É uma pena o Bahia não ter chegado aí à classificação da Copinha aí, sub-17 aí.
Muito bem, 6h56.
Gabriela Esportiva.
O Vitória, Fred Menezes, se despediu do Campeonato Brasileiro Sub-20 com derrota diante do Atlético do Paraná, né, na tarde desta quarta-feira, né? O Furacão derrotou aí o Leão da Barra por 2-0 no CT Caju, em Curitiba, pela 19ª e última rodada aí da primeira fase da competição nacional. Fred Menezes.
É, Tony, o Vitória é competição difícil, né? E o Atlético Paranaense tem uma boa base, né? Sempre teve. Então são jogos difíceis, claro, jogando fora de casa. Então o Vitória já teve momentos também muito bons. Da base do Vitória era muito boa no passado, tanto é que vários profissionais do Vitória hoje fazem a melhor base do país, que é a base do Palmeiras. Inclusive, com muito conhecido
hoje
aqui da gente.
Hoje, base boa, né? É Palmeiras, é Flamengo.
É, são as bases, as melhores bases do país, né? E não é à toa que vários jogadores aí do Palmeiras, nós, pô, foi um sucesso, inclusive, Maurício, jogador do Palmeiras, junto
com...
Está
na seleção paraguaia.
Na seleção do Paraguai, um brasileiro que se naturalizou Paraguai para jogar a Copa do Mundo e junto com Gustavo Gomes, né, o grande zagueiro, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, né, o paraguaio, que levou ele para lá e está aí trabalhando na Copa do Mundo. Então a gente, claro que a gente sabe da dificuldade, futebol é isso, então é levantar a cabeça e se preparar para os próximos embates também aí, né, é uma pena, mas faz parte do esporte.
Valeu, Fredão, 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Júlio César, o Santos sofreu uma nova punição da FIFA e está impedido de registrar novos jogadores por até 3 janelas de transferência. A sanção foi aplicada em razão de uma dívida de 2,32 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, com o Mônaco, referente à contratação do volante Jean Lucas, atualmente no Bahia. Júlio César.
Rapaz, o Santos... Isso aí, para mim, não é novidade. A gente sabe que o Santos vem atravessando um momento difícil financeiramente, né? Então, para mim, não é novidade, porque outro dia eu vi um vídeo do presidente do Cuiabá cobrando o Santos, né? Alguns milhões aí que o Santos deve ao Cuiabá, né? Então, o Santos tá atolado aí também em um mar de dívidas. É um time que não tem dinheiro. É tanto que vive, é outro time brasileiro que vive a expectativa de vender a sua SAF, né? E, inclusive, um empresário americano já até andou sondando aí essa SAF do Santos, mas até agora não teve nada de concreto. E há quem diga que o grande interessado de comprar o Santos é o Neymar e o seu pai, né? Então vamos ver, vamos aguardar. Eu acho que o Neymar, pelo aporte financeiro que tem, ele poderia, né, comprar o Santos e dar uma melhorada na imagem do Santos, porque é um time que sempre revelou grandes jogadores, é um time de camisa, um time grande, né, onde jogou o maior jogador de todos os tempos do futebol, que foi Pelé. E a gente vê um time como o Santos nessa caminhada aí de descida de ladeira, a gente fica triste, né?
É difícil, era um time que sempre foi da elite do futebol brasileiro.
Como o Vasco foi da elite.
Sempre teve uma condição
aí
financeira,
a gente vê esses times, em vez de estar na caminhada subindo,
sabe,
a ladeira,
é
não, tá descendo.
Sabe o que é isso? Política interna.
Política interna, mais administração.
Política interna acaba com o clube. Olha o caso do Vasco da Gama. O Renato me mandou o vídeo do Pedrinho. Um vídeo muito bom e um vídeo muito, assim, para você ficar por dentro do que tá acontecendo com o Vasco. É o seguinte: o cara foi traído por gestor, por esses diretores aí, esses sócios beneméritos, esses gestores.
E que primeiro andavam ao lado dele, tomando um cafezinho, exato, jantando, almoçando com ele.
O Vasco, a SAF do Vasco, prestes a ser vendida, os caras entraram na justiça. Por que eles fazem isso? Porque eles não querem que... Pouco importa a situação que o Vasco esteja. Esses caras, eles querem sugar tudo.
São dirigentes morcegos.
Só pensam neles, usam o time como trampolim político para se candidatar para vereador, deputado e outras coisas.
Aí agora o Marco Braz do Flamengo é pré-candidato a deputado federal.
Então, o que acontece? Quando viram que ia perder a boca, que eles iam ficar, porque ia virar uma empresa, né? Então.
Não, e o que fica, o que resta do Vasco em si, Tony, não dá para ele fazer a movimentação que eles querem fazer. Não,
veja bem.
Porque só fica 10% do Vasco, esse 10% que o Pedrinho fica com o Pedrinho, né, como, ele como presidente, é só os outros esportes. Mas o carro-chefe
é o futebol. Então, deixa eu lhe falar, o cara com 700 milhões. Né? O primeiro investimento, primeira aposta para contratação de jogadores, reformar o elenco do Vasco. Depois ia ser outros investimentos para a reforma do estádio, construção do.
Não, ele já até conseguiu, o Pedrinho conseguiu 600 milhões com a Prefeitura do Rio, já foi assinado e liberado.
E os micróbios, os cupins que existem lá no Vasco da Gama, né? As bactérias.
Os morcegos, né?
Os morcegos. Eu não vou chamar morcego porque aí eu vou ofender o animal que é muito importante para a fauna brasileira e para a flora brasileira, porque o morcego ele é um semeador de sementes. É um verdadeiro agricultor, vou dizer assim, da floresta. Ele planta, ele semeia sementes na floresta toda. Então, eu não posso comparar a uns maus elementos, a umas bactérias que existem no Vasco com o morcego. Porque o morcego ele serve muito mais à humanidade do que aqueles elementos servem ao Vasco da Gama. Então, o time já prestes a viver uma nova história, uma história de investimento. Aí vem os meliantes que ali se encontra, que só atrapalha o Vasco da Gama, entendeu? Pra molhar o negócio. Mas o Pedrinho fala muito bem que vai sair a venda, né? A não ser que o cara lá que vai comprar o Vasco...
Como é o Lamáquia.
O Lamáquia desista da venda. Se tiver muito embrólio, o cara não vai meter o
se ele tivesse desistido, já tinha desistido. Ele sabe onde ele se meteu.
Muito bem, então vamos mudar de futebol pra quadra, né? 7:03.
Gabriela Esportiva.
7:03, João Fonseca, Fredão. Segue aí fazendo história New Wimbledon. Nesta quarta-feira, o brasileiro venceu o holandês Joseph De Jong. É mais chinês esse aqui, né? Joseph De Jong, número 73 do mundo, por 3 sets a 0. Com passear de 6-1, 7-5, 6-4. E garantiu vaga na terceira rodada do Grand Slam disputada em Londres, né? Cabeça de chave número 24 do torneio, o tenista iguala, por enquanto, sua campanha, né, da edição passada. Fred Menezes, é com você.
O Jasper De Jong é o holandês.
É, Jasper De Jong.
É o holandês. João Fonseca foi muito bem.
Mas ele parece com o nome De Jong, eu pensei que era
ele
chinês.
Fez a sua primeira rodada no dia 29 de junho e vencendo também por 3-0 o jogador espanhol Bautista Agut, né? 3-0 também, e vai pegar no dia 3 de julho, vai pegar Safiulin, um jogador que eu não conheço, nunca ouvi, né,
falar.
Inclusive posso ter pronunciado a palavra.
Como é o nome dele?
O nome é Safiulin.
Safiulin.
É, então, deixa eu ver aqui, Tony. Vou ver Roman Safiulin. Espera aí que nós vamos ver de onde ele é. É um jogador tenista russo, né? Com 28 anos. João Fonseca começou bem o Wimbledon, vai para a sua terceira rodada. Claro que vai afunilando, são muitos jogos ainda pela frente, mas vem demonstrando que está focado, né? Que está forte. Esse ano ele fez uma partida espetacular contra o grande campeão Djokovic. Djokovic já não vive seu melhor momento, claro, final de carreira, mas sempre será um grande atleta, ainda porque continua atuando e vencendo torneios, né? O Djokovic também continua aí jogando e disputando o Wimbledon, será também uma pedra no sapato de qualquer atleta, inclusive para os grandes, os primeiros e os segundos colocados aí do ranking, como Sinner, né? E também Alcaraz. Então o Wimbledon é um campeonato, talvez o de maior glamour, né? É o mais charmoso. É a quadra de piso rápido, né? Isso é demonstração que ele vai bem
tanto jogando em piso rápido como saibro, que é o piso mais lento, de bola lenta. Então, João Fonseca vai nos dar alegria, com certeza, aí no futuro. Já está dando e vai logo conseguir aí vencer alguns torneios muito importantes aí pela frente.
Muito bem, o nome do sujeito é Ramon Safi Island. É, porque é russo.
É,
eu morei na Rússia um bocado de tempo.
Boa, Tony, boa. Zé Maria ia ficar aqui impressionado com você.
Não, ele ia me esculhambar, aquele só serve pra me esculhambar. É. Zé Maria, esteja bem, viu, querido? Ele não veio hoje por motivo maior, né? O Zé Maria não se sentiu bem. Tá resolvendo problemas particulares. E o programa de hoje vai chegando ao fim. Só para lembrar, vamos voltar lá à Copa do Mundo. Já acabou o tempo normal e agora é a prorrogação, viu? O Senegal deu. Eu já tava para tocar aquela música quando cheguei em casa. Senegal. Mas aí os caras deram mole e aí a Bélgica empatou o jogo, faltando 2 minutos aí para terminar o segundo tempo. Sim,
mais do que nunca, o futebol está demonstrando que o jogo só acaba
quando termina.
O juiz apita o final.
Só acaba quando termina.
Isso a gente vê muito em esporte, basquetebol, quase todos os dias, mas no futebol, nessa Copa do Mundo, inclusive.
É pior porque.
É o último segundo.
É, porque cada jogo aí a bola sai e o cronômetro para. A bola tem o cronômetro. Futebol não, vai rolando.
Mas o basquete é mais assim, dinâmico nesse caso, porque o cara pode pegar uma bola cá na quadra dele. E alçar e arremessar e fazer 3 pontos.
Mas o que eu quero dizer com esse cronômetro parando toda hora, tem hora que 1 minuto parece 10.
Exato.
Tanto parar o cronômetro.
Sim, é verdade.
Beleza, vamos lá. 7-7.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-7. O Zé Maria não veio hoje, que ele está resolvendo aí os problemas particulares. Não se sentiu um pouco bem, né? E aí ele volta amanhã, se Deus quiser, aqui com a gente, né?
Amanhã
não,
amanhã é feriado.
Amanhã é feriado, né? Eu tô viajando.
Independência na Bahia.
Dia 2 de julho, rapaz. Eu tô viajando, rapaz. 2 de julho, Foi o dia que os baianos botaram os portugueses pra lavar, que aqui é barril, viu?
Mas você esqueceu, acho que você não assistiu aula de história, né? Se Zé do Fundo descobrisse isso,
você tava... Ai, meu Deus do céu. Júlio César, boa noite, velho.
Boa noite pra você, Tony. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, que tá em casa. Boa noite, meu amigo Gilmar, enfermeiro. Tá ligadinho conosco. Lá na Cossi, meu amigo Ailton, enfermeiro, também aquele abraço. Tony, você queria ser morcego, você defendeu o morcego?
Não,
você
disse morcego, que o morcego tem morcego,
um papel importante na
natureza.
Você queria ser morcego?
Não, porque cada qual é o seu quadrado, né? Você é um cara tão importante para a comunicação, eu não queria ser morcego.
Não, estou perguntando porque morcego, eu conheço porque morcego levou a fama de chupador de sangue.
Não, né? Tem o carnívoro e tem o herbívoro.
Você queria ser um morcego carnívoro?
Não, deixa quieto.
Ó, amanhã é feriado, mas o filezão tá aberto com a promoção Quinta da Carne Filezão.
Olha aí.
E vem aí o Pit Stop dia 9. Filezão vem com novidades, uma loja mais ampla, climatizada, com modificações por dentro da loja.
É.
O cliente vai gostar, viu?
Rapaz, eu nunca vi um cara, um cara da mídia assim, como Júlio César. Júlio César, quando tem os clientes dele, ele bota pra lá, viu? Ele fala bem do cliente dele o tempo todo, em qualquer esquina, onde ele vai, ele fala. Então, ô filezão, não libera esse cara não, é muito importante pra você.
É quem paga meu salário, junto com a rádio. A gente tem que valorizar, né? A gente tem que valorizar a empresa e valorizar o parceiro.
Ah, exatamente, né? Exatamente.
Pois é, então amanhã é quinta-feira e eu vou estar lá na porta.
Vai.
Fazendo aquele mechan.
Eu tô ligado.
Né? Anunciando as ofertas da Quinta da Carne.
Isso é boníssimo.
O açougue inteirinho em promoção, viu?
Pronto. Mas da carne em promoção, viu? E uma lá é carne de novilha, viu? Não vá pra lá com carne de descarte, não, que o filhazão não trabalha com essa mercadoria. Vá, Fred Menezes.
Bom,
boa noite.
Hoje vou dar
Você vai dar o quê?
Vou mandar um abraço. Mandar um abraço para a família Argolo daqui de Léus, todos esportistas. Ademar.
Tinha até um que foi locutor comigo, Brício. O Brício é dessa família? Brício Argolo?
É, sim. Brício, tem dois Brícios. Um tio e o sobrinho. Brício, vou mandar um abraço para Bricionário, que é Brício. É, e Brício, tio, também.
Por que esse negócio de Bricionário?
Meu amigo, Bricionário é porque o bicho é campeão.
Foi esse que trabalhou comigo lá na Morena, ele era locutor, a gente apresentava o programa Balada Sufônica, né?
Bricionário, grande figura, meu amigo, e mandar um abraço pra toda a família Argolo aí, em nome de Ademar, Jânio, Adalvo, Brício, tio, também, que trabalha há muitos anos em Itabuna. Na loja deles aí, na Backdoor.
Sim.
Né? E Ademar aqui na Backdoor daqui também. Tudo figuras espetaculares aqui de Ilhéus, muito conhecidos. É, a Dalvo já foi, inclusive, presidente da Federação de Surf Brasileira. Então, foram surfistas profissionais. E são atletas, jogadores de futebol também. A galera
é
espetacular
tudo.
E bacana. Então, boa noite para todos os ouvintes da Gabriela Esportiva, para você, Tony,
para
Júlio, para Zé Maria. E sexta-feira estaremos de volta.
Amém. Vamos lá, o Gabriela Esportiva fica por aqui, voltando na sexta-feira, no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222 Ilhéus. E Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da Seleção Brasileira Adulto e Criança, diretamente da Nike, na Rua Dom Pedro II, no centro da Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.